Alô? Amém. Gente, vamos juntar mais aqui, está frio. Tá não? Vamos juntar mais aqui, Valéria. Pedrinho. Juntar. Erickson. Erickson está olhando o neném. Vamos juntar mais aqui na frente? Vamos juntar aqui na frente? Amém. Vamos. Dava de. Amir. É a câmera que está ligada? Você te liga para nós lá? A câmera. É a câmera que está ligada? Liga lá para nós. Está ligando, desligando na geral ou não, né? Hã? Esquidão, pode? Pode? Não tem nada a ver, não? Amém. É, Deus tem falado conosco esses dias, chamando a nossa atenção a respeito de quê? De pecado, né? Sobre o pecado. Falando para a gente sobre essa questão do pecado, que muitas vezes a igreja, ela, como foi falado ontem, a gente perde, às vezes, a noção do que seja pecado, né? E aí não combate o pecado. E o que nos afasta de Deus é o pecado. O que mantém a gente distante de Deus é o pecado. E parece que a gente toma conhecimento do pecado uma vez e depois me converti, hoje eu creio em Deus, tal, etc. Significa que eu não peco mais. Na verdade, não é assim. Pecado é uma coisa que nos rodeia o dia inteiro, tá? Constantemente em volta da gente, constantemente nos perturbando. Então eu gostaria de aproveitar essa reunião de casados para a gente falar. Gostaria então de falar com a igreja a respeito, continuar falando a respeito disso, do pecado, mas observando quais seriam os pecados mais comuns na família, na casa. Quais seriam os pecados mais evidentes no nosso meio, na família, na casa. Então, quando é que a mãe peca? Quando é que o filho peca? Quando é que o pai peca? É claro, você vai dizer, em muitas situações. Mas então você cita uma. Então, o que é pecado? Às vezes o marido em relação à mulher. A mulher em relação ao marido. Peca. Às vezes, sem você perceber, você começa a pecar. Sem você perceber que está fazendo errado, está fazendo errado. E começa a pecar. E aí o pecado vai distanciando você do marido. Por quê? Porque você está pecando contra o marido. E também distanciando você de Deus, porque quem peca contra o marido, peca contra Deus. Ou quem peca contra a mulher, distancia a mulher. E distancia de Deus, que quem peca contra a mulher, peca contra Deus. E assim por diante. Amém? Assim, o que é pecado? É algum mal que você está cometendo em relação a alguém. Pecou contra, é porque você está fazendo mal, está fazendo errado, está fazendo de uma forma contrária àquilo que deve ser feito. Né? Resistir o mal, resistir o pecado, resistir o diabo é resistir o pecado. O diabo, nosso adversário, ele anda ao redor. O que o diabo quer que você faça? Que você peque. O que o diabo quer que você faça? Que você cometa uma ofensa, uma coisa que possa desagradar a Deus. Né? Eu até coloquei aqui, o que é pecado? Né? Pecado. Até nós já falamos isso aqui numa reunião. Já falamos isso aqui, que a falta é uma falta que você comete. O que é pecado? É uma falta que você comete. Ou peca contra a pessoa, ou peca contra Deus. Você cometeu aquela falta, cometeu o pecado. Amém? Uma transgressão qualquer, e etc. Você está em falta com o seu marido. Das mínimas coisas. Você está em falta com a sua esposa. É. Você vai fazendo e vai distanciando. Quando você resolve entender que não é por aí, resolve entender que não devia ter feito isso, aí, para poder consertar, é muito difícil. Às vezes, nem conserta mais. Então, nós somos... O pecado, ele é um erro que você comete, uma transgressão, que coloca você como sendo culpado. Coloca você como sendo culpado. Você cometeu a transgressão, cometeu a falta, está cometendo a falta. Cometeu a transgressão, cometeu o erro, cometeu a falta, está às vezes cometendo. Isso coloca você como sendo culpado. Amém? O inimigo vai acusar. Colocar você diante de Deus, mostrar o seu... E Deus, como é justo, ele não pode, vamos dizer assim, abrir mão da sua justiça. O que ele vai ter que fazer? Corrigir ou punir. Né? Então, Deus falou para Caim, se você... O problema agora é seu. Você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você tem que aprender. Você tem que entender agora. Se você fizer bem, você vai bem. Se fizer mal, você vai mal. E aí a gente faz mal. Começa então aí mal. Se alguma coisa está atrapalhando, você pode perceber que tem algum mal. Começou a prejudicar o relacionamento entre você e seu marido, entre você e sua mulher? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa não está certa. No quartel a gente costumava brincar. O dia que o comandante, né, às vezes chegava, né, Daniel? O dia que o comandante chegava cuspindo marimbondo, já na formatura, 7 horas da manhã, 7 horas da manhã, quando apresentava a tropa para ele, tal, ele costumava ali falar alguma coisa com a gente. A gente ficava sempre naquela expectativa que viesse uma conversa boa. Mas tinha dia que ele vinha cuspindo marimbondo. Aí, tinha uma esposa de um deles, chamava Vânia, Dona Vânia. A outra se chamava Dona Leia. Aí a gente falava assim, né? O companheiro falava assim, e hoje a Dona Leia dormiu de calça jeans. Né? A Dona Leia hoje, né, o bicho chegou aborrecido. Chegou contrariado. Né, Mauri? Mas não? Ele não chegou feliz no quartel. Não chegou feliz. Será que tem isso mesmo, Vitor? Tem isso mesmo, Vitor? Eu vi que tem, mas... Hein? O quê? Hein, Rodrigo? Acontece essas coisas mesmo, Rodrigo? Não, talvez seja um exagero, né, da nossa parte. Mas... Às vezes tinha dia que chegava em casa, quando chegava ali, que você estava junto com a mulher, que você às vezes jantava, tal, etc., estava junto ali. Aí a mulher tira para contar todos os problemas. Aí começa. Aí a Nilce falava assim, mas que hora? Que hora que eu vou falar? Que hora? Eu só vejo você aqui nessa hora. Realmente eu saía 6 horas do quartel, largava ela dormindo. Chegava 5 horas, mais ou menos 5 horas. Em casa passava correndo, pegava, ia para a faculdade, ia para... Voltava, quando voltava, já voltava morto, né? Aí, e ela, às vezes estava conversando comigo, eu dormia. Entendeu? Ela ficava putina. Aí ela era ela que ia ficar contrariada, né? E tirava aquela hora para poder falar os problemas, né? Acontecendo isso, está acontecendo aquilo, tá, não sei o que, tá. O Ars fez isso, o Zane fez aquilo, tá, etc. E aí vai. E aí, às vezes, irritava a gente, né? Irritava às vezes a gente. Às vezes acontece isso, ou não? Acontece? Então a gente precisa ter sabedoria, muita sabedoria para quê? Para entender essas coisas. Também o homem precisa ter sabedoria para quê? Para chegar e ter o tempo da casa, o tempo da família, o tempo da mulher, que às vezes você não tem. Dependendo da idade, a gente pensa que tem que... que justifica. E ele se acha justificado. Porque justificar o que é? Não se considera culpado. Não se considera culpado. Não. A culpa é sua. A culpa é sua. Eu estava trabalhando. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer isso e tal. Não, eu estava na escola, eu estava na faculdade, eu estava não sei o quê. E a gente está ali justificando a culpa, o pecado. Justificando o pecado. E quem justifica não somos nós, quem justifica é Deus. O que é pecado, então? É alguma coisa que você faz que ofende a quem? Não é só a Deus. Dimitri está falando a Deus. Mas na verdade não é só a Deus. Como eu falei agora mesmo, se eu ofendo o meu filho, a minha casa, eu pequei contra a minha casa. Porque lá Deus manda que eu faça aquilo lá. Então eu estou pecando de tabela, né? Por tabela. Eu estou pecando contra Deus, pecando contra a minha casa. Pecando contra a minha esposa. Eu não tenho hora para ela. Eu tinha, quando eu namorava, ficava 24 horas em cima dela. Né? Não é assim, ouvido, né? Você fala assim, mas que tem que só eu, né? Como se... Mas assim, quando a gente está namorando, tá, aquela coisa, aquela, né? Os hormônios estão todos agitados, nervosos, né? Aí é aquele tempo todo, tal, etc., e entrando em contato, conversando, liga para cá, liga para lá. Aí depois a gente acha que justifica, não, eu estou trabalhando. Eu fui para aula, fui para a faculdade, e fui não sei para onde, fui fazer isso, fui fazer aquilo, etc. E ele não percebe que está pecando. Ele não percebe que está pecando. Então o que que acontece? Pecado, que não é só isso não. Estou falando aqui, dando um exemplo. Que eu falei para vocês que vocês podem dar um exemplo. Eu estou dando um exemplo de pecado. Estou dando um exemplo de pecado. O Ender não peca? Peca. Tem que descobrir o jeito que o Ender peca, né? O Ender peca. É assim? O outro. Às vezes nós não pecamos uma coisa, pecamos outra. Você não transgride o artigo 8º, mas peca no 10º, no 11º, não é assim? Então, você, o pecado nos leva então à culpa. A culpa, pecado contra quem quer que seja, foi contra Deus, foi contra certo, nos leva à culpa. E a culpa, o que vem em decorrência da culpa? Seria a punição. Para cada ação tem uma reação. A punição. Você errou, você vai ser punido. Lá na lei, é assim, quem com ferro? Hã? Aqui Deus falou, ó, quem fizer com Caim, não é assim? Caim, quem fizer com Caim vai ser culpado 7 vezes daquilo que ele fez com Caim. E assim, quem julga vai ser julgado. Quem condena vai ser condenado. Então, é assim. Com ferro, ferro, com ferro será ferido. Olho por olho, dente por dente. É assim? Pode olhar que se não tiver, põe aí que está certo. Amém? Mas, pecou. Gerou, então, a culpa. Aconteceu a culpa, vem a punição. A consequência. A consequência da culpa. Às vezes você está sendo punido e não percebe. Você está sendo punido e não percebe. Não se dá conta da punição. Nas reuniões, Deus faz o quê? Abre os nossos olhos para nos mostrar a culpa. olha, você está sendo culpado nisso. Se você está sendo culpado, qual é o pecado que você está cometendo? Você está sendo culpado é porque alguma coisa está, o pecado, alguma coisa você está fazendo contra, seja contra nós, seja contra Deus. Aí vem a culpa, e em consequência está havendo punição. Punição, que tipo de punição? Enfermidade. Deus fala, por isso que existem muitos enfermos. Enfermidade, prejuízo. Prejuízo. E aí você tem aquele negócio de não se atinar, não se perceber que está tendo prejuízo. E a gente não percebe, vai querendo se esforçar mais, vai querendo arrumar mais para poder evitar o prejuízo, e ele só vai, às vezes, aumentando. Então, por exemplo, pegou fogo, capotou um carro meu, pegou fogo no outro carro, pegou fogo no meu comércio, isso tudo dentro de pouco tempo. Dentro de pouco tempo. Aí o sujeito perde o controle, perde o rumo. Aí toma dinheiro pesado. Ontem conversando com uma senhora, nossa, você não conversa com ela 2 minutos, 3 minutos, ela está chorando. Chorando o tempo, está numa situação mas terrível. E você pode ter certeza que está naquela situação, por quê? É interessante que não é. Isso é uma regra para todo mundo. Todo mundo. Só que normalmente o rico costuma resolver os seus problemas. Que jeito? Hã? Comprando, pagando. Ele compra, ele paga, ele... Às vezes o rico resolve o problema com o dinheiro. Mas ele resolve ali na hora. Ele chega com um presente, por exemplo. Ele já sabe que a mulher está... Ele já sabe que vai chegar lá, o que ele faz? Moer a mão dela. Ele já arruma, já ajeita alguma coisa. Inventa uma mentira, ajeita um negócio daqui, outro dali e tal. E passa um pano no negócio. A mágoa, às vezes a revolta, a mulher continua lá no fundo. Ali, naquela hora ali, passou. Mas vai formando dentro, lá dentro aquele descontentamento. Aquela coisa que não é a mesma coisa. Com isso, então, gente, pecado gera a culpa, a punição. Então, eu preciso do perdão, isso aqui, para evitar isso aqui, é o perdão. Oh, errei. Então me perdoa. Pronto. Porque o perdão elimina a culpa. Eliminou a culpa, não tem mais pecado. O perdão elimina a culpa. Eliminou a culpa, não tem mais pecado. E também não pode haver punição. Se foi perdoado, não tem mais punição. Né? Então não é difícil resolver. Não é difícil resolver. Não é difícil resolver o pecado. Não é. Basta perdoar. Né? Mas foi falado também esses dias aí. Ah, foi mal. Você me perdoa. Mas não houve arrependimento. Na verdade, não houve arrependimento. Então, você perdoou e o pecado continuou. Por quê? Porque não houve arrependimento. Amanhã, o que você vai fazer? Você vai repetir de novo. E você vai precisar de outro perdão. Você vai precisar de outro perdão. Daqui a pouquinho você vai fazer de novo. Mais uma vez vai te perdoar. Vai chegar um momento que isso não vai resolver. Então, tem muitos pecados que nós cometemos. Eu dei um exemplo aqui, mas tem muitos pecados que nós cometemos. E é a causa do nosso sofrimento, a causa da nossa vida errada, a causa, você planta, e depois você vai, tudo que o homem semeia, ele colhe. Aqui está, tudo que ele semear, ele vai colher. Você está plantando hoje, Rodrigo. Tem coisas que você vai colher daqui 20 anos. E tem coisas que você colhe de imediato. Tem coisas que você planta hoje e colhe amanhã. Mas tem coisa, Maurício, principalmente na casa da gente, nos casais, na vida da gente. Você planta hoje, você vai colher daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, você vai colher. Amém? Tem coisas que eu fiz 30 anos atrás e que até hoje me faz mal. Até hoje me faz mal. Até hoje o inimigo ainda é aquele espinho que ficou aonde? Na carne. Amém, Elma? Concorda? Você já fez alguma coisa assim que nunca esquece? Fica aquele negócio que ela... E até hoje o inimigo de repente bate no seu rosto mostrando, você lembra? Então agora, como é que você vai poder exigir se você não tem razão? Você não tem razão. Você não... E você vai dizer para você isso, você não tem razão. Você está errado. Deve mais. Pronto. E aquilo machuca. Às vezes você tem que carregar aquele peso, aquela coisa, a vida inteira. Ah, mas não houve perdão? Houve. Não houve a remissão do pecado? Houve. Deus não libertou, Deus não livrou você? Livrou. Mas ficou. Ficou a marca. Ficou, fica. Pode ter certeza que fica. Né? Fica. Por mais que Deus realmente, vamos dizer assim, elimina a culpa, mas que fica lá. Não é? O fruto, né, daquilo. É, o resultado daquilo. Amém? Eu vou perguntar. Vou perguntar para vocês. Você. Depois eu dar um exemplo. Você cita um exemplo, Eliana. Um exemplo, assim, de você, acho que é uma coisa que a família, a igreja, mas a família em particular, comete um tipo de pecado e ela não admite que isso seja pecado e continua pecando e vai pecar a vida inteira. E isso é um mal. E vai colher isso, esse mal. Você tem uma lembrança de alguma coisa assim que você acha que é pecado e que você não consegue evitar? Amém. É. Esse, mas assim, seria um pecado subjetivo. Porque aí você tem que julgar para ver se é direito, se não é direito. Então, é um pecado subjetivo. Vamos ver um pecado objetivo, chefe? Ou seja, um que você... Está na cara que é pecado.
Às vezes assim acontece. Às vezes você fica o dia inteirinho fora. Aí às vezes, quando você chega em casa, da vez de você chegar bem lá com a esposa, você chega, não, nem liga para ela, não, nem conversa com ela, porque você está às vezes nervoso com outras coisas. Você passou o dia inteirinho fora. E isso é uma coisa que prejudica demais.
Amém.
Na prática, assim, eu vejo que isso é um grande mal.
Bibi, você tem um exemplo de um pecado que tem que... Você acha que é pecado?
Tem.
Você vê como sendo pecado e não está tendo jeito de evitar?
Eu vejo simples.
Não?
Eu vejo um simples, mas eu vejo que é pecado. Por exemplo, o horário da reunião.
Qual?
O horário da reunião.
O horário da reunião. E a Luciene? Vê a Luciene.
A impaciência.
Impaciência. É. Também você acha que falta paciência lá? Não?
Falta.
É, no Ed ou em você?
Mais minha.
Mais em você?
É.
Amém. Vamos ver. Erickson, você tem um exemplo assim, de um pecado? Que... Erickson. Um pecado que se comete lá na sua casa, parece que graças a Deus não está tendo muito pecado, não.
Né? Graças a Deus não tem, não. Tinha, né? Até... Mas tem muito pecado. Eu tenho muito pecado.
É.
Muito.
Pecado que você acha que se comete e você não consegue evitar esse pecado, você não consegue?
Assim, eu... Observando assim, até o senhor falando aí, um pecado que eu cometo muito, por exemplo, lá em casa, é às vezes eu converso demais. Eu acho que é um problema sério. Conversar demais. Às vezes coisa que...
Conversa na verdade, demais, assim, você quer dizer, conversa demais, você quer dizer assim, que você julga, condena, fala mal dos outros, fala mal, ou elogia e tal.
Não, não é nem... Não, falar mal, às vezes a gente fala... Né? Assim, conversar coisa que sem necessidade, conversar demais, sendo que podia ficar mais calado para evitar mais problema do que conversar demais. Conversar demais,
mas conversar o que não deve, né?
Porque
se você conversar o que deve,
mas quando a pessoa conversa demais, não dá certo. Ela vai conversar o que não deve, não adianta.
Tem razão. Quem fala muito dá boa noite a cavalo, né?
É.
Então, conversar muito realmente não é uma sabedoria. Não é uma sabedoria. Conversar muito realmente não é.
É principalmente assim, no meu caso, o senhor falou, né? Principalmente para o homem. Eu acho que tem coisa que ele tem que ficar calado, não conversar. Isso é uma coisa que eu tenho observado muito. Que às vezes eu conversando demais, coisas sem necessidade, coisa que às vezes que eu tinha que guardar para mim... Né, isso aí tem prejudicado. Mas isso aí é uma das coisas. Às vezes fala mal mesmo dos outros, às vezes julga, às vezes condena, às vezes mente, né? Então tem muita coisa, muita coisa.
Amém. Passo para lá de cá agora, vamos ver aqui. Rodrigo e a negra, vamos ver se tem algum pecado lá na sua casa, assim, que você percebe, é pecado, ou você nem nota, não tem pecado. Eu dei um exemplo aqui, que o pessoal está levando para esse lado, consideração, então, a falta de consideração, né? Falta de consideração é pecado. A falta de consideração é pecado. Não considerar é um dos graves pecados que tem. Então, chegar em casa, não dar atenção, falta de consideração. Tirar o tempo da pessoa, falta de consideração. Não ligar, falta de consideração. Tem gente que não liga, né? Passa o dia inteiro, tal, sai, vai não sei para onde, tal, não pensa que você vai ficar incomodado, não pensa que você vai ficar preocupado, e nem liga. Isso é o quê? Falta de? Mais alto? Isso é? Pecado. Rodrigo.
Tem vários, irmão. Ser grosseiro com a esposa da gente. Assim,
sem educação.
Às vezes, sem educação, às vezes...
Estúpido.
A Patrícia, às vezes, ela reclama que, assim, como eu lido assim, muito com os meus vendedores, que eles dão muito trabalho, eu tenho que ter uma posição mais enérgica lá na loja, né? Assim, de uma autoridade maior para falar, para poder brigar com o povo mesmo, né? E ela fala que, às vezes, eu chego em casa... E eu quero falar com ela igual eu falo com os vendedores lá meu. Brigando, bruto, né?
Claro.
Sem educação.
Não pode jeito, não
é? Outra coisa também, mentir para a esposa, gentilmente mesmo para a esposa, entendeu? Às vezes ela pergunta coisinha boba, você com medo dela encher o saco, você conta a mentira. Isso aí é o que mais a gente faz, né? Eu, pelo menos, faço bastante isso.
É mesmo?
Faço. Porque, às vezes, ela faz uma pergunta simples. Se você falar a verdade, você fala assim...
Não, tem isso mesmo.
Vai rolar uma DR.
É. Então.
Aí, o que que você faz? Você conta uma mentirinha. Você fala assim, ah, essa aqui não tô cobiçando, não tô olhando as irmãs. É. Então, eu vou contar essa mentirinha aqui que vai encurtar a conversa. É. Isso aí, o Vitão faz também, a gente conversa muito, todo mundo faz. Entendeu? Vou entregar aqui, todo mundo. Então, essa... que eu acho mais assim, essas mentiras desnecessárias, mentira, fala a verdade, eu sei que você está mentindo, não, realmente, eu menti, ela às vezes até sabe, e ser grosseiro com a esposa, assim, não ter paciência, às vezes, você, igual o senhor falou, isso acontece muito comigo também, passo o dia inteiro trabalhando, resolvendo problema, aí a hora que chega, a esposa quer conversar, bem na hora do Jornal Nacional, ou então na hora do futebol... Aí você coloca no piloto automático e ela falando, você fingindo que prestando atenção, mas vendo, assim, o futebol, isso, né? Então, isso aí é uma falta de consideração, porque às vezes passou o dia inteiro fora, quer contar uma coisa que aconteceu, e a gente não dá muito moral.
Pode ser, às vezes, falta de consideração sua, e falta de quê? Falta de sabedoria dela. Falta de bom senso. Não, ele passou o dia trabalhando. Passou o dia trabalhando, né? Ele gosta demais, ele gosta mais de futebol do que de mim. Então, deixa ele assistir o futebol. Obrigou-se a andar um passo, anda dois. Deixa ele assistir o futebol. Aí ele assistiu o futebol. E continua não dando atenção, aí você dá uns tapas nele. Né? Mas... tem que usar, os dois lados tem que usar. Bom senso, sabedoria. Claro. Então, ele gosta de fazer. Ele quer orar. Quer orar. Quer ler a escritura. Tal, certo. Às vezes até isso atrapalha, cria problema. Né?
É uma outra coisa que eu acho também, a gente ora pouco junto. Às vezes quando ora, né? Eu oro uma hora, um dia, aí outro dia ela ora. Então, acho que o casal devia orar mais junto. A gente não faz muito isso.
Amém. Dá lá para o Marcelo, Vitor. Marcelo. Qual tipo de pecado, Marcelo, você acha assim que na sua casa comete ou você não percebe? Sem tirar assim, o Vitor trabalha muito, o Vitor não está dando muita atenção, ou então, vamos supor que seja isso. Ou então a Marcela não está tendo paciência e tal, etc. Está ridicando, então, né? Né? Liga. Como é que é?
Eu tenho um problema, sou bem irritada, assim.
Irritada.
Eu acho que eu peco mais lá mesmo. Irrito com o filho, com o marido, eu irrito.
Tem que ter.
Falta de paciência.
Aí você vai pedir a Deus para te dar sabedoria, para te dar paciência. Porque é justiça. Fazer justiça. Justiça, agradar a Deus. Se você não pode agradar a Ele, agrada a Deus. Uhum. agradando a Deus, automaticamente você vai agradar a Ele também. Então, se você percebe que não tem, que tem havido falta de paciência, falta de compreensão, etc., é bom que você se corrija mesmo. Né? Ramiro, dá para o Ramiro. Tem algum pecado, assim, que você acha que é normal, que a gente faz muito, comete muito? Você não está vendo, assim, nenhum pecado? Invista, invista. Eu vou contar um pecado aqui para vocês, e que é muito difícil ter uma casa que não comete. Muito difícil. Que é o quê? A luxúria. O luxo. Entendeu? Às vezes você tem dois pares de sapato e compra um terceiro sem necessidade. Gasto que você faz supérfluo. Coisa que você faz que não precisa. É, tem que alimentar, às vezes, a sua vaidade, até na comida. Se não tiver uma comida simples, não come. Se não tiver uma comida simples, não come. Fala mal. Nossa. Porque tem mulher que é ruim para cozinhar mesmo, né? Mas, ali. É, se tiver uma comida simples, não come, não. Não vou comer. Eu já vi, acabou com o prato e falou, não, eu vou comer na rua. Comer esse lixo. É assim. Já fala mal, destrata, etc. Né? Hã? É? É. Então, eu acho que é um dos pecados que a gente mais comete na nossa casa, hoje em dia, principalmente, é o luxo. Luxo. Você não precisa. Uma coisa que você não precisa. Né, se nós compararmos a casa do nosso pai lá atrás, como é que se comparar? Uma casa que às vezes tinha um guarda-roupa para a família inteirinha. E quando tinha? É. Cada quarto, eu lembro que às vezes tinha um baú, né? Era um baú, cada quarto, ali dentro do baú você punha. Aí tirava a roupa de lá, vestia, estava bom demais. Né? Hoje, se não tiver pendurado ali, tal, se não tiver impecável ali, não veste. Tem 40, 50 vestidos, às vezes, tem vestido, nunca vai vestir. E fica lá. O gasto supérfluo, gasto supérfluo, que não precisa, não precisava fazer aquilo. Você acha que a mulher precisa fazer unha toda semana? Precisa fazer unha toda semana, às vezes duas, três vezes por semana. Não vamos longe. Será que Sara, as mulheres, né? Será que quem que depilava Sara? Né? hoje uma das maiores fontes de renda é em cima da mulher, explorando a vaidade, explorando a disposição que a mulher tem para gastar. Ela não tem dó de gastar. Às vezes, você, uma coisa que você poderia comprar, quanto custa um saco de 5 quilos de arroz? Hã? R$12. Dá você comprar 5 sacos. Ela dá ali numa meia hora ali, só para tirar o cabelo de um lado e passar para o outro. Gastos supérfluos, sem necessidade. E não é só não. Então é onde você ali, você senta pagar, às vezes, para poder. Tem gente aí, sei lá. Tem muita coisa, não é só uma mulher não, um homem. Muito, mas muito gasto perto. Aí você põe um relógio aqui, como é que chama? Oriente, tem desse qualquer aqui, você vê a hora, mesmo jeito. Mas não, aí você tem que andar com um relógio de R$1 milhão. Hã? Relógio, pra quê? Ainda fica assim, dantial. Para mostrar o relógio. Porque a pessoa vê que ela não. Né? Tanto faz, tanto fez. Gastos supérfluos. Você poderia morar a mesma coisa numa situação, você não aceita, tem que morar na outra. Gastos supérfluos. Isso é luxo. Ostentação. Enquanto Deus fala para a gente aqui, ó, ontem nós falamos, você contraria Deus e não sabe que está contrariando. Deus fala assim, contenta com as coisas simples, humildes. Quem que tem que fazer isso? É a igreja. A igreja tem que aprender. Até hoje eu estava comentando com a Carmen. Se a gente não é capaz, nós vamos ter que pedir a Deus, nós vamos ter que pedir, né? Eu tenho que orar e pedir, Senhor, me capacita, né? Me ajuda. Ser simples. Me conformar com as coisas simples. Eu acho que tem isso aqui. Então, eu estava perguntando vocês porque eu queria ver se alguém ia tocar nisso. Então, vocês observam que ninguém percebe isso. Que tem 10... Leandro, quantos pares de sapato você deve ter, mais ou menos? A última vez que você contou. É? Não só isso. Ló, você tem quantos? Quanto, ó? Hã? E a nega, quantos partes você tem, nega? Mais ou menos? Uns 20? É, mais ou menos, né? A minha nega está mais ou menos dentro da ideia, que é o normal. O normal hoje. Quanto você tem, Lucioso? Quantos partes você tem? Agora 4. Hein? Barbinha, quanto você tem, Barbinha? Mais de 20. Pois é. E você pode ter certeza de uma coisa. Entre nós aqui, tem mulher que tem mais de 100 par de sapato. Agora, se ela tem 100 par de sapato, ela vai ter que fazer muita força para usar dentro de um ano, usar os 100 passos da palavra, né, amigo? Hã? Pois é, e não aguenta. E pior que não aguenta. Ver o sapato lá na vitrine e não comprar. E não comprar. Então pensa você. Aí, ó. Você pensasse assim, ó, eu vou ter que comprar esse sapato. Em vez de comprar, eu vou comprar esse sapato, vou dar ele para fulana. Em vez de comprar para mim, eu vou comprar para fulana. O inimigo ia ficar satisfeito com você? Você pensar, ó, eu vou comprar É assim, parece que a gente acha que é errado. A gente acha que não é justo. Eu pegar, em vez de comprar o sapato para mim, comprar o sapato para o Ismael. Ou então, para o Ender. O Ender tem quantos pares de sapato? Né? O Judá, coitado do Judá, né? Tá ali pelejando. Quantos pares de tênis? Só de tênis, até. Não, o neto lá, o neto é o tênis assim. Aí uma semana aparece outro tênis, ele já quer outro tênis, aí, mas já quer outro negócio. E aí, onde eu queria dizer, se você não sabe que isso é pecado, como é que você vai corrigir seu filho? Né? E seu filho vê você, como é que você vai ensinar sua casa? É muito difícil, é muito difícil. É muito difícil. Amém, gente? E é? É o quê? E se é pecado? E se vem culpa? De alguma forma nós estamos sendo punidos. De alguma forma, Ramiro, nós estamos sendo punidos. Porque Deus falou, se você fizer bem, você vai bem. Se você fizer mal, então a gente está indo mal. Nós estamos indo mal. Em alguma coisa nós estamos indo mal. Por quê? Porque não se conforma com as coisas pequenas, não se conforma com as coisas simples, não se conforma com a humildade, com a simplicidade, etc. Então é pecado? É. Se é pecado, vai mal. Se vai mal, tem as consequências. Mas você vê, a reunião de casais, cadê? Cadê a igreja? Não está aí. Seria pecado? Seria uma falta de consideração? Vem porque não quer? Que acha que não é Deus, não é palavra de Deus, não é orientação de Deus? Estaria, por acaso, pecando? Uma ofensa a Deus? A falta de consideração é. Está aqui. É na principal, uma das principais, é a principal ofensa a Deus, está aqui na relação aqui. Falta de consideração. Falta de consideração. Desagrada a Deus. Então eu acho, aquela pessoa que pensa que reunião tal, ela julga a reunião, ela condena a reunião. Porque se você não vem porque não pode. Se você não vem porque tem um motivo, se você não vem, você pode alegar qualquer motivo. Que Deus pode, às vezes, até justificar. Mas muitos, e a maioria, condena, sabia? Condena. Condena quer dizer o quê? Porque se você fala que não presta, você está condenando. Se você fala que não há necessidade, você está condenando. Né? Despreza. Também desprezar, desagradar. faltar, falar mal, tudo isso é pecado. Né? Amém. Consideração, Ramiro. As suas considerações, Ramiro.
Amém. É, a gente acaba cometendo o pecado sem saber. Jesus disse assim que, bem-aventurado, lá no Salmo 1, né? O varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aí que o Senhor está falando, a gente vai na conversa dos pecadores, vai na conversa do mundo. Como o Senhor falou, meditar na lei do Senhor, igual o Senhor está falando, e comprar um par de sapatos para dar para um irmão, ver uma pessoa necessitada. Isso aí que é meditar, ficar pensando nas coisas de Deus para agradar a Deus, né? A gente não faz isso. Então, bem-aventurado é o varão que faz isso. E o que não faz? Certamente sofre a punição, né? O inimigo acusa, vem a culpa. Então, eu creio que é assim mesmo. A gente tem que... Jesus está certo.
Você acha, por exemplo, o fato da igreja não aceitar a simplicidade
é um erro muito grande.
Pecado.
Pecado. E eu vou falar que foi uma forma que o inimigo usou sorrateiramente para dividir a igreja. Dividir não, dispersar, espalhar a igreja. É, porque aí as pessoas foi ficando independente, né, foi ficando mais tranquila, foi, e aí foi separando. Eu vejo isso um grande mal para a igreja, isso. Não saber ter é um mal.
Amém. Do Salmo 19, diz assim: versículo 7. Lê, por favor.
A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos.
Então, presta atenção, que você vê aqui, ó, nós temos aqui, ó, por exemplo. Por que que às vezes a lei do Senhor é perfeita e o quê? A alma. Às vezes refrigera a alma. Às vezes você está angustiado, você está azedo, você está... A alma não está refrigerada. Você tá, não sabe, às vezes, bem por quê. Não tem assim? Você, de repente você sente... Parece que... Né? É. Você, beleza, para poder... Nossa, que coisa. Tempo, você pensa que é o tempo, você pensa que é o mundo. Tá? Nada, às vezes a sua alma está triste. Sua alma está oprimida. Não está refrigerada. Por quê? Você está contrariando a lei. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. E ela refrigera. Então, uma pessoa que está bem com Deus, está bem com Deus, está sem culpa, a alma dele está em refrigério, coisa boa, gostosa. É, a alma dele está perfeita. O testemunho do Senhor é fiel. O testemunho do Senhor, o Evangelho, a doutrina de Cristo, foi o testemunho que Deus deu dele. O testemunho de Deus é o Evangelho. O testemunho do Senhor, o testemunho de Deus foi dado por Jesus. O que faz? O que produz isso? Dá sabedoria. Então, uma pessoa que observa o testemunho de Deus é uma pessoa sábia. É. Eu tenho certeza que se tivesse uma pessoa que conseguisse realmente, que pudesse, porque às vezes você não pode, sabia? Às vezes você é impedido. Você quer. A Carmen, hoje nós orando aqui à tarde, a Carmen mostrou que Deus deu uma visão pera interessante. Que às vezes a gente queria, pegava a mala e queria tocar para frente. Mas, Carmen, não? Mais alto? É. Às vezes a gente queria, mas não podia. Se você quer fazer uma coisa e a sua mulher não deixa. Você quer fazer uma coisa e o seu marido não deixa. Você quer ser simples, a sua casa não permite. É, tem isso. Tem isso. E eu estava dizendo aqui, se uma pessoa conseguisse, se ela ia parar lá no Jô Soares, no mínimo. Jesus Cristo foi uma pessoa simples, sábia. Se tivesse Jô Soares naquela época, ele ia para lá. Ser entrevistado pelo Jô Soares. Como uma pessoa simples. A simplicidade traz sabedoria. Né? Os preceitos do Senhor são retos e alegra, alegra o coração. Aí você chega em casa, tá? Cara ruim, sentimento ruim, azedo, etc. Tal. E só pelo seu jeito você já atrapalha. Até os cachorros ficam nervosos dentro de casa, gato. Né? E coração. Você está pecando em algum preceito. Você está faltando com Deus em alguma coisa. Os preceitos do Senhor são retos e traz alegria para o coração. O mandamento do Senhor é puro e ó, abre os seus olhos. Abre os seus olhos. Faz de você uma pessoa que enxerga. Uma pessoa que enxerga, que não põe a mão em qualquer lugar, que não faz qualquer bobagem. Amém, gente? Ver o quanto a gente mais alto o quanto a gente pega. No começo da reunião nós começamos a falar, falando, fala um pecado, você não, né? Você não achava um. Entendi. É. E a gente não percebe, né, Malê? Não percebe que a gente não é simples. Não percebe. Né? Não percebe que é assim. Ostentação. Amém. Amém, né? Coisa boa. Fala, Carmen. Dá para a Carmen falar lá, por favor. Tem uma visão, você teve, Carmen? Agora? Olha lá. Ó. Vai, filha.
Eu via que o Senhor dava um pão para cada um de nós. E o pão que era entregue para as mulheres era um. É, o pão dos homens, outro. E o meu, o de cada uma de nós, eu tinha que comer ele sozinha. E vice-versa. Só que a gente pegava o pão, é estranho, mas é assim. O estômago tinha fome daquele pão. Não sei explicar não, mas...
Estou entendendo.
Tinha muita fome. Eu sentia que o meu estômago desejava aquele pão. Só que o pão era muito grande.
E ele não entrava no estômago.
Não entrava na boca.
É.
Aí a gente sentia muita dificuldade. Porque a gente queria engolir o pão. E aí a gente sentia como se fosse impossível engolir o pão. Aí o Senhor via a dificuldade e falava, me pede ajuda. Aí, quando a gente pedia, o Senhor partia o pão para ficar mais fácil.
Amém. Entendi perfeitamente. Entendeu? Você sabe por que a Carmen está chorando? O estômago dela deseja o pão. Ou seja, ela gostaria de ser. É. Ser simples. Mas, às vezes, uns numa coisa, outros noutra coisa, um de uma forma, outros de outra. É, entendeu? Ela gostaria de ser. O estômago dela pede. Nós acabamos de falar aqui agora mesmo. O quê? Que eu gostaria de ser uma coisa que eu não posso ser. Não estou, entendeu? Eu gostaria de ser, gostaria de chegar e fazer uma coisa, e eu vejo que eu não posso fazer. Eu estou impedido de fazer. Aí, a resposta. Ela deu a resposta. Deus, só o fato de eu desejar perante Deus. Só o fato de sair as lágrimas nos olhos da gente. O Senhor sabe o quanto eu gostaria. O Senhor sabe o quanto eu queria ser. Não é hipocrisia. O Senhor sabe que se eu pudesse, eu queria ser assim. Aí vem, o que que ele faz? Ele tira a culpa. Se tirou a culpa, então não tem lógica você ser punido. Bem? E consequentemente, houve a remissão do pecado, ou seja, o perdão do pecado. Houve o perdão. Eu posso, todas as vezes que eu vou fazer aquilo, eu vou lembrar. Todas as vezes que eu vou fazer aquilo, eu vou lembrar. Eu estou pecando. Todas as vezes que eu vou fazer aquilo, eu vou lembrar. Que eu estou errando. E eu vou pedir a Deus, Senhor, me ajuda. Amém? Me ajuda porque o Senhor sabe que eu quero me lembrar disso. Porque cada vez que eu fizer, não é que eu não pequei, não pequei. Eu fiz e eu pequei, não é assim? Mas não houve arrependimento? Não houve? E é essa luta contra o pecado, carne, é essa luta que um dia, uma hora você vai se libertar. Amém? Deus se vai. Deu para entender o que eu falei, Mirella? Deu para entender o que eu falei, Mirella? Deu mesmo? Roberto, então explica para nós, Roberto. Explica, Leandro. Por exemplo, o caso do sapato. Você vai chegar lá e jogar o sapato todo fora? Não vai. Você vai pegar pelo menos um par e dar para alguém? Não vai, né? É. Você. Mas você, quando comprar o sapato, você vai lembrar. Se realmente você aceitou, quando você for comprar um sapato, você vai lembrar. Você vai chegar e pensar, não, eu acho que eu não precisava desse sapato. Eu acho que eu não precisava desse sapato. Mas aí eu fico, compro, não compro, o senhor... E aí, muitas vezes você vai ser levado a comprar por causa do marido, por causa de alguém, por causa da festa, por causa da amiga, por causa do não sei o quê, por causa... De... Muitas vezes você vai ser levada a comprar. Mas arrependida, triste. Vai chegar em casa muitas vezes, meu Deus, por quê, né? Então esse arrependimento tira o pecado. Você vai fazer isso uma, duas, três, até você se libertar totalmente daquilo. Né? Então, a obediência refrigera a alma, a simplicidade dá sabedoria aos simples, né? Me leva a fazer as coisas. Refrigera a alma, o coração, etc. E você, é isso. O que nós não podemos, carne, é fazer aquilo que eu dei o exemplo hoje para você, do que dá? Da barata. O que, que eu dei? Eu dei um exemplo, tenho mania de lembrar de uns exemplos assim meio extravagante. Eu falei para ela, você passa na sua casa, você passa lá e viu a barata no chão. Você viu lá a barata. Aí você olha e... Não, eu vou ali no quarto primeiro, eu vou ali no banheiro primeiro, eu vou não sei o quê, e ignora a barata. Não, depois não vem, mata a barata. Ou então você ignora a barata. Vai. Quando você volta, cadê a barata? Sumiu. Aí você puxa aqui, puxa ali, etc. Tá. A barata já sumiu. Aonde a barata ficou? Hã? Na sua casa. Ela está na sua casa. Em algum lugar. Ela está na sua casa. Hã? Uma hora ela vai passar por cima da sua comida, ela vai passar não sei o que, vai andar por cima de você às vezes, alguma coisa ela vai fazer. E ela vai ficar ali, gerando outras paradas. Tudo por quê? Porque você viu e não matou. Viu e ignorou. E achou que não tinha problema. Então, você tem um. Eu dei um pouquinho mais um, aí mais outro, e etc. E vai fazendo, né? E vai, não imagina que aquilo seja pecado. Não imagina que aquilo seja pecado. Não imagina que aquilo seja pecado. O que tem? Não. Amém, gente? Amém. Valeu a reunião? Ajudou? Então... Está vendo que a luxúria, aos poucos, está invadindo, que a luxúria, aos poucos, está tomando conta, o luxo, como é que chama? A vaidade, aquela jactância, aquela coisa, né? Aquilo está invadindo. Está invadindo a sua casa, está invadindo a sua vida. E você... não imagina que é aquilo. Que aquilo está te fazendo mal. E que vai te fazer mal. é o caso do bispo. Você tem que cortar ali o mal pela raiz. Ó, né? A gente vai fazer isso hoje, amanhã vai querer. Né? Amém, gente? Buscar realmente ser simples. Procurar, né? Porque isso traz descanso para a alma, dá sabedoria e refrigera a alma e assim por diante. Coração da gente. Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Pois nós não temos o caldo aqui, não tem? Tem? É mesmo? Que coisa boa. Nossa, meus parabéns. Viu? Meus parabéns, tá vendo? Então, sabe que uma das reuniões que eu mais gosto é essa reunião de casais? Pense numa reunião que ensina muita coisa. Ensina. Né? E pior para aquele que não entende isso e peca, porque não considera, não dá crédito, julga, condena e acha que não precisa, né? Porque se de 10 reuniões, amigo, a gente aprendeu o que nós aprendemos hoje, já está bom demais, né? Amém. Senhor Jesus, Pai nosso que está nos céus, meu Deus, nós queremos te agradecer muito, muito pela misericórdia do Senhor, que ninguém realmente poderia nos entender como o Senhor entende. Ninguém poderia, Deus, nos ajudar como o Senhor ajuda. Como o Senhor ajuda. O Senhor mostra que a gente peca sem necessidade, peca às vezes por ignorância, por não entender, às vezes que estamos prejudicando a nós mesmos, trazendo amargura, trazendo tristeza, fazendo com que o nosso coração se torne cansado, triste, e a nossa alma perturbada às vezes. Mas uma vez que o Senhor nos abre os olhos, nos faz entender, como foi dito ontem, cada reunião o Senhor acrescenta alguma coisa. Cada reunião o Senhor fala um pouco com a gente. Nos mostra, nos edifica, nos prepara para enfrentar os dias que são maus. O Senhor nos prepara. Cada dia o Senhor nos dá um pouquinho de alimento, e esse pão é que o Senhor nos partiu hoje. Realmente, comê-lo de uma só vez é impossível. Muito impossível. Foi bom demais o Senhor nos dar essa graça, essa sabedoria que só o Senhor tem, de nos mostrar que é realmente impossível comer o pão de uma só vez. É realmente impossível. Mas é possível comê-lo aos pedaços. É possível comê-lo aos poucos. E não é errado. Não é errado, não. É reconhecer, admitir, caminhar. É um caminho a percorrer. Há uma carreira a correr. Uma vitória a alcançar. Há um caminho, uma distância a ser andada. E o Senhor vai É o Senhor que vai nos ajudar. É o Senhor que vai nos socorrer. Porque você sabe que onde é que nós estamos sendo prejudicados, o Senhor sabe onde é que nós estamos sendo, de repente, iludidos, né, pelo inimigo. Obrigado, Jesus, é que as palavras da nossa boca, dadas pelo Senhor, possam trazer sabedoria, os preceitos do Senhor em nosso coração, possam, Deus, nos favorecer, fazendo de nós um povo feliz, fazendo de nós um povo santo, fazendo de nós, ó Deus, um povo que agrada, tem prazer na sua vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém? Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando. Em nome de Jesus. Amém? Já está tarde. Amém? Podia até tocar um pouquinho, né, Lázaro? Eu esqueci. Já está meio tarde, 10:30, né?